Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como o contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor da economia brasileira, entre outros fatores, além do risco apresentado nos documentos de divulgação, e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com um limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa teleconferência. Aqui pela companhia está presente o diretor-presidente, Cláudio Stabile, a diretora de investimentos, a Leandra Lúcia Conte de Oliveira, a diretora administrativa, Priscila Martini, o diretor de meio ambiente e ação social, o Júlio César Bonchorowski, também o gerente contábil, Osiris Koster, a gerente BRI, a Fabiane Queiroz e sua equipe, o gerente financeiro, Luiz Sodré, e o gerente de regulação, o João Carlos Túlio. Vamos passar para a apresentação, né, disponível aos senhores do site. Então, vamos falar aqui especificamente do quarto trimestre de 2020, dos resultados, bem como do exercício de 2020. Em relação aos destaques, na página 3, tivemos, então, o crescimento da receita em 2020 comparado ao ano de 2019 de 1,6%, uma redução no EBITDA de 2% e uma redução do lucro líquido de 7,7%. Tivemos um acréscimo de 79,3 mil ligações de água, um acréscimo também de 77 mil novas ligações de esgoto. Atingimos 75,1% do nosso índice de atendimento com esgotamento sanitário. A meta de universalização para 2033 é de 90%. E água temos 100% nas áreas urbanas de atendimento. Nosso EBITDA, conforme falamos, caiu 2%, passando de 1 bilhão 971 milhões para 1 bilhão 932 milhões em 2020. Né? Grande parte desse impacto do EBITDA veio, com certeza, né, da questão do programa de aposentadoria incentivada, onde tivemos adesão de 565 empregados, representando os encaixes financeiros da ordem de 132,8 milhões de reais, com payback previsto aí de 11,4 meses. Como estratégia de reforço de caixa e capital de giro durante o ano de 2020, que foi um ano bastante atípico, desafiador, e com pandemias e crises hídricas nunca antes vistas aqui na companhia, né? Fizemos a décima emissão de debêntures, no valor de 350 milhões, e emitimos para capital de giro uma cédula de crédito bancário de 200 milhões. Recebemos ainda em 2020 o total transparente de 2020, né, em relação às demonstrações contábeis, financeiras contábeis, e também fomos eleitos a segunda melhor empresa pelo ranking Valor Mil em saneamento. Na página 4, falando um pouquinho das questões e do resultado operacional, nosso volume faturado caiu 1,3% em relação à água, né, em relação a 2019, e em relação ao volume faturado de outro, tivemos um decréscimo de 0,7%. Aqui, obviamente, fruto da pandemia e principalmente da crise hídrica. Né? Inadimplência, fechamos o ano com 2,8%, 1,1 ponto percentual acima do valor verificado em 2019, que foi de 1,7%, mas muito abaixo, né, das expectativas iniciais, né, quando surgiu a pandemia do Covid, que o mercado estava sinalizando realmente uma inadimplência muito maior. A eficiência, né, operacional, fechamos o ano com 220,2 litros de perdas por ligação por dia. Aqui um resultado muito favorável e importante para a companhia, uma redução de 4,5%. Passando um pouquinho para a página 5 e página 6. Na página 5, temos os gráficos aí, as imagens, né, da estiagem no Paraná nos meses de novembro e dezembro. Novembro foi um mês muito bom em termos de chuva para a recuperação aqui dos níveis das barragens. Lembrando que até setembro a gente vinha realmente em índices próximos já a 25%, 26% dos níveis. E realmente a virada das chuvas que teve no mês de novembro e de dezembro contribuiu para o fechamento do ano, né, com um nível um pouco melhor. Na página 6, nós podemos ver, né, que em novembro choveu 195 milímetros em Curitiba, contra uma média de 117. Em dezembro, 152, contra uma média de 127, então foram meses favoráveis, o que permitiu, né, que a gente chegasse, conforme está mostrado na página 7, que em dezembro a gente fechasse com 40,95% de média das nossas quatro barragens aqui que compõem o sistema da região metropolitana de Curitiba. Hoje, né, só como índice de referência, os níveis estão em 48,48%. Passando para a página 8, falar um pouquinho dos indicadores de performance e cumprimento das cláusulas contratuais dos instrumentos de dívidas. Mais um ano, né, a companhia segue firme no seu propósito de sempre ser uma boa pagadora, cumprir com aquilo que está previsto nos seus contratos de dívida. Estamos cumprindo todos em relação aos eventos de mercado, oitava, nona, décima emissão e também em relação ao CCD, com margens de 1,39 na relação dívida bancária líquida pela dívida ajustada, e no índice de cobertura das despesas financeiras líquidas de 9,72. Em relação também ao sistema BNDES, onde temos financiamentos da segunda, quarta e sétima emissões, temos covenants parecidos com os de cima, né? Com os de cima também estamos cumprindo integralmente todos os covenants. Aqui temos ainda o covenant de outras dívidas onerosas, né, que são as questões de previdência, de saúde, né, as provisões, dívidas tributárias, dívidas com energia elétrica divididas pelo EBITDA. Estamos com 0,61, bastante folga em relação a 1, que é nosso limite. Em contratos com a Caixa Econômica Federal também, cumprindo todos os covenants. Na página seguinte, né, mostrando também os covenants do contrato junto ao Banco Alemão, né, o KfW. Aqui temos, além dos covenants já citados, o grau de endividamento, fechamos com 47,4% em 2020. Contra um grau de endividamento de 48,3% em 2019, ou seja, muito estável. Em relação aos indicadores, margem de EBITDA já falamos, 40,3%, ROI que fechamos com 11,7% e o ROI com 15,2%. Passando para a página 10, falar um pouquinho aqui do desempenho financeiro. Então, como vimos, né, a receita líquida cresceu 1,6%, chegando a R$4,8 bilhões. Em relação ao EBITDA, ele atingiu R$1,932 bilhões, um decréscimo de 2%. Com uma margem de 40,3%. O lucro líquido atingindo 996 milhões no período, uma margem líquida de 20,8%, com um decréscimo de 7,7% em relação ao ano de 2019. Os despesas operacionais que impactam o EBITDA cresceram 4,2%, atingindo R$2,868 bilhões. Falar um pouquinho, continuando, na página 11, geração de caixa atingiu R$1,596 bilhões, um acréscimo aí de 9,2%. Tivemos, então, aí uma conversão de EBITDA em caixa de 82,6%, superior aos 74,1% de 2019. Em relação à dívida líquida e alavancagem, temos dívidas aqui de curto prazo de R$522 milhões, de longo prazo, R$3,126 bilhões, totalizando, então, R$3,648 milhões. Deduzindo do caixa, equivalente de caixa de R$864 milhões, chegamos a um endividamento líquido em 2020 de R$2,774, mantendo a correlação de alavancagem em 1,4 vezes, que foi verificada também em 2019. Nosso custo médio ponderado da dívida é de 8%, e aqui a companhia já está olhando, né, está 2019, 2020, né? 2020 em função da necessidade de preservação da liquidez. Não fomos tão arrojados, mas estamos olhando para eventuais trocas de dívidas no sentido de baixar esse custo médio ponderado de capital. Em relação ao CAPEX, investimos 969 milhões, apesar de toda a crise de coronavírus, apesar de toda a falta de material, né, em alguns momentos. Então, o valor alcançado, apesar de ser 5,7% inferior ao ano de 2019, foi fruto realmente de um esforço muito grande que a companhia fez no sentido de que pudesse fazer esse plano de investimentos nesse ano de 2020. Falando um pouquinho dos resultados trimestrais, então, na página 12, quando a gente fala de receita líquida, no trimestre ela cai 7,7%. Obviamente aqui tem dois aspectos. O primeiro é que em setembro a gente realmente estava, né, quando fechou o terceiro trimestre, com um índice muito baixo das nossas barragens. E aqui agradecer à população por todo o esforço no sentido de economia, né, quando a companhia demandou a economia de água. Isso foi importante, tem impacto na receita, mas foi importante porque a Sanepar conseguisse manter vivos e agora até que no dia do atual chegando a 48,48%. Né? Isso, apesar de trazer um impacto sobre a receita, é muito importante no sentido de ter o produto, né, para distribuição. Em relação ao total de custos e despesas, fechamos no trimestre com uma alta de 0,7% em relação ao ano de 2019. Falar um pouquinho na página 13 do resultado anual, então dos números, né? Então, a receita líquida, como já falamos, cresceu 1,6%. Pessoal cresceu 10,7%, atingindo um BID 212. Aqui, então, claro, o impacto do PAI, né, do Programa de Aposentadoria Incentivada, com 132 milhões. PPR, um registro menor de 2,9%. Materiais, um incremento de 6,3%. Aqui, basicamente, né, material de tratamento, né, que é o grande valor que puxa o valor para cima, né, nesse percentual de 6,3%. Energia elétrica, uma surpresa agradável, né, 5,3% de redução em relação ao ano de 2019. Serviços de terceiros, um crescimento de 4,4%. Assim, impacto basicamente de serviços técnicos operacionais, serviços de cadastro e faturamento em função da terceirização da leitura, fretes e carretas, a gente precisou fazer algumas ações de entrega de água com caminhão-pipa, tivemos um acidente também da Transpetro em Fazenda Rio Grande, isso acabou impactando na utilização de caminhão-pipa também. Provisões gerais e tributárias, tivemos uma redução nesse item de custo de 4,4%. Provisões, fechando o ano com 102,4% a menos, aqui tivemos um pagamento, né, de uma ação civil, então ele saiu de provisão e entrou em outros custos de despesa, né, que é o item abaixo. Provisões para plano de saúde e previdência de 1,2% de crescimento. Despesas de receitas financeiras, crescimento de 13,5%. Outros custos de despesas de 32,3%. Aqui, basicamente, né, nessa questão de outros custos de despesas, em função, então, da provisão aqui de perdas na realização de crédito, né, em função aí de um maior aumento na inadimplência, né, principalmente no setor particular, e também 12,3 milhões que foram registrados em função de crédito a vencer em função do cenário do Covid. E também aqui nesse item, né, a quitação parcial da ação judicial, que eu falei, sobre 36,9 milhões, que estava como provisão e foi efetivamente registrado a despesa. Também, né, a visão ao parcelamento de multa de alto de inflação do IBAMA, de 19 milhões que foi registrado, teve impacto nessa conta. Passando para a página 14, falar um pouquinho dos itens não recorrentes. A companhia já fechou o quarto trimestre de 2020 com 291 milhões de lucro líquido. Fazendo o ajuste a valores aos itens não recorrentes, esse resultado seria de 306 milhões e 702. Ante 397,768 do quarto tri de 2019. Quando a gente olha para o ano, o nosso lucro recorrente trataria de 996.343.000 para 1.113.356.000, muito em linha, muito próximo do registrado em 2019, que foi de 1.116.847, ajustado a itens não recorrentes. Olhando um pouquinho para a margem de EBITDA ajustada pelos itens não recorrentes, fecharíamos o quarto tri de 2020 com 46,1%, ante 48,4% do quarto tri de 2019. No ano, a margem seria de 44% em 2020 contra 42,7% em 2019. Fazendo também o ajuste na página 15 em relação ao EBITDA ajustado aos itens não gerenciáveis da parcela A, para efeitos regulatórios, energia elétrica, material de tratamento e taxas encargos, passaríamos de um EBITDA realizado de 1.932 para 1.978, com uma margem de 41,2%. Em relação ao balanço patrimonial, demonstrado na página 16, quando a gente fala de dívida líquida, obviamente a companhia fez captações, então aplicações financeiras foi um item que teve um acréscimo relevante de 238%. E, claro, empréstimos de financiamento de debêntures, que foram captados e que possibilitaram essa disponibilidade de caixa, crescendo 18,4%, atingindo R$ 3.647.588.000. No capital de giro operacional, temos o destaque aqui para o crescimento de salários e encargos sociais, tendo em vista que nem todo o programa de R$ 132 milhões do PAE já foi pago, né, teve o efeito contábil, mas ainda falta um efeito caixa aí na ordem de R$ 50 milhões, que serão pagos aí nos próximos meses. Patrimônio líquido atingindo R$ 6.943.163.000, uma alta de 12,5% em relação ao patrimônio líquido registrado ao final de 2019, com um giro do capital de giro de 28 dias. Falando aqui do fluxo de caixa, as atividades operacionais gerando caixa de R$ 1.595.544.000, atividades de financiamento consumindo caixa de R$ 970.024.000, atividades de financiamento, né, o resultado líquido aí de empréstimos, financiamentos, pagamentos aí de dividendos, uma redução aqui no caixa de R$ 25.256.000, muito abaixo dos R$ 483.512.000 utilizados no ano de 2019. Então, a soma desses três itens resultando, então, num aumento do caixa de R$ 600 milhões no período, passando de 264 para 874, o que é importante, dado que a companhia tem uma série de obras que precisam ser realizadas para o enfrentamento da crise hídrica, temos a questão a ser enfrentada. Temos ainda um cenário de Covid, né, que ainda não está totalmente endereçado na solução dele. E é importante a companhia ter esse colchão para poder sair mais tranquila, vamos dizer assim, dessa situação atípica, né, que foi o ano de 2020, que se estende aqui, esperamos, por pouco tempo, no ano de 2021. Esses são os resultados do ano de 2020. Ontem a gente publicou, então, no site, sobre todas as informações relativas às demonstrações financeiras de 2020. E, a partir de agora, ficamos abertos a questionamentos e perguntas que, porventura, os senhores tenham para fazer. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos.
Bom dia a todos, senhor Cláudio. A minha pergunta não é relacionada aos resultados, acho que a performance aí ficou clara. Eu queria entender como que a companhia está evoluindo na estratégia de, né, dentro aí do ambiente da consulta pública, da revisão tarifária, de planejar, né, justamente contra-argumentar diversos pontos que a agência reguladora em, né, nos materiais ali dos termos preliminares fez, né? E aí acho que eu estou me referindo aqui, se eu for bem preciso, a questão da base de ativos, né? A base de ativos não leva em consideração a base incremental, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Queria também que vocês comentassem sobre tanto a questão das sobras físicas, né, o que vocês podem abordar acerca desse assunto, como também do CAPEX não auditado de 2016, né, tendo cerca dos 960 milhões. Eu também queria entender como que vocês estão se posicionando também para reverter a questão da troca unilateral e arbitrária, né, do índice do reajuste tarifário 2020, né, aquela troca totalmente despropositado do IPCA por IGPM, até vocês soltaram um comunicado ao mercado a respeito dessa solicitação, entender como que vocês estão se posicionando e fazendo interlocução com a GEPAR para reverter esse retrocesso. Isso era tudo do meu lado. Obrigado.
Gabriel, bom dia. Quem fala é Cláudio. Tudo bem?
Tudo bem, Cláudio.
Aproveito para cumprimentar a todos. Bom, vou começar pelo final. Como você mesmo bem disse, nós fizemos um pedido com a GEPAR, tratando dessa mudança do indexador de IGPM para IPCA. Então, pedimos, então, se isso for feito, nós queremos, então, como já foi feito, nós queremos a compensação disso, né? Um percentual próximo, um pouco mais de um ponto percentual, não só que revejam isso, mas, então, que nos compensem, de alguma forma, dessa diferença. Nós temos um grupo, claro, atuando, trabalhando em cima das propostas para a próxima RTP. O trabalho, salvo engano, já está pronto. Nós temos até o dia 17 de fevereiro, salvo engano, para essa entrega, mas o trabalho praticamente está pronto. Inclusive, foi apresentado ontem ao Conselho de Administração. Nós encontramos ali algumas inconsistências, mas é uma questão de ajuste, né? Eu acho que é possível chegar a um bom termo e, claro, que a intenção de ninguém, acredito, que seja prejudicar a companhia e, por consequência, os seus acionistas e os seus clientes, né? Nossos consumidores. Bom, eu paro aqui e deixo para que os meninos e as meninas aqui continuem respondendo as tuas perguntas.
Oi, Gabriel Abel. Apenas para complementar aqui o que o presidente já falou, né? Então, nós tivemos do reajuste de 2020, só para deixar todo mundo, vamos dizer assim, na mesma página, dos 9,62 inicialmente anunciados. Nós tivemos 5,11% que já foram aplicados agora a partir de 5 de fevereiro, né? Nós tivemos o diferimento que ele foi colocado na proposta da GEPAR para a compensação já na primeira fase da segunda RTP, então que foi uma parte que foi retirada, vamos dizer assim, do reajuste de 2020. E teve a troca do IGPM, conforme bem o presidente nosso já falou, que foi objeto de pedido nosso para que a GEPAR nos compense em relação a essa troca, o que a gente já fez isso aí no dia 25 de janeiro de 2021. Lembrando, né, que a companhia participou de um processo de mediação, juntamente com a GEPAR e com o Estado, obviamente apresentando suas argumentações no sentido de que ela não pode abrir mão daquilo que está nas metodologias em relação a reajuste, enfim, aquilo que já é contratual, vamos dizer assim, na questão regulatória. Em relação à primeira fase da segunda revisão tarifária periódica, nós estamos, obviamente, com toda a equipe de regulação, fazendo todos os esforços aqui no sentido de preparar as nossas contribuições. Nós já identificamos pontos que a gente pode apresentar como sugestões de melhoria, como pleitos aqui da companhia. Apresentamos isso na reunião do Conselho de Administração. Tivemos algumas sugestões que a gente pretende incorporar ao nosso trabalho. E sim, tem alguns aspectos que a gente precisa, né, que endereçar à AGEPAR, a nossa agência reguladora, no sentido de que a companhia possa ver reconhecido, principalmente na questão que você comentou, a base de ativos regulatória, né, que é muito importante. Lembrando que a agência também está pretendendo fazer em duas fases, né, ela deixou essa questão da base para a segunda fase. No entanto, a gente entende que, metodologicamente, seria até ruim para a sociedade, inclusive, você não considerá-la no momento apropriado, porque isso gera mais custos financeiros para os clientes no futuro. Isso tira da companhia receita importante, inclusive para ela fazer o plano de investimento. Em relação à questão do CAPEX no auditado, da sobra física, obviamente a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre a nossa proposta, mas vai poder, claro, ter alguns comentários sobre aquilo que a gente lê nas nossas técnicas, na nossa compreensão. E para falar mais especificamente desses pontos, eu vou passar aqui para o João Carlos Tudio, nosso gerente de regulação, ele falar basicamente sobre essa questão da base de ativos.
Bom dia a todos. Como o nosso presidente, Abel, já mencionaram, a gente fez um trabalho aqui bem minucioso em todas as notas técnicas e fizemos todos os comentários que julgamos necessários. Em específico, a base de ativos, a gente fez um trabalho, explorou bem esse tema, dada a relevância na tarifa. E eu acho que podem ficar bem tranquilos que todos os temas que estão, desde que fazendo um contraponto à metodologia, tudo foi bem identificado e vai ser questionado agora na consulta pública. Eu acho que teve uma questão específica em relação à base de ativos de 2016, que é a base que foi aquele ano que não foi certificado. Então, só lembrando da época, né, a certificadora fez o trabalho até 2015 e em 2016 existia uma previsão metodológica para que se considerasse o valor contábil. Então, nesse momento, eu acho que, inclusive, é a proposta da agência reguladora que, na avaliação de ativos que vai acontecer prevista para esse ano, o ano de 2016 seja parte dos bens que vão ser certificados, vão ser avaliados pelo certificador. Animais, a gente vai fazer algumas propostas no sentido de que não tenhamos problemas tarifários subsequentes, né? Porque a gente também tem preocupações como vai ficar o reajuste na segunda fase da RTP.
Tinha mais alguma questão, Gabriel?
Não. Foi bem completa a resposta. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse.
Oi, bom dia, pessoal. Só um complemento em relação à pergunta do Gabriel. Se vocês puderem até dar um passo para trás e descrever exatamente, então, quais são os principais pontos que vocês estão pedindo. Eu sei que vocês não podem abrir exatamente, de repente, todos os pleitos, mas os pleitos, de fato, que vocês estão pedindo para a agência reconsiderar, e principalmente no número que saiu na nota, houve muita dúvida em relação a se haveria um risco adicional, além do que já tinha sido posto em questionamento na própria nota técnica, né, de ativos que talvez não tivessem sido identificados ou ativos 100% depreciados. É só para a gente ter certeza que não teria um risco no número que foi apresentado, do número final poder até ser inferior ao que foi colocado lá na proposta. Obrigada.
Olá, Caroline, obrigado pela sua questão. Obviamente, a companhia não vai abrir aqui todos os pontos, né, não pode fazê-lo, para até não gerar expectativa, né, de que será, vamos dizer assim, uma vez que a companhia faz a solicitação, isso pode ser interpretado como se fosse já aceito pela GEPAR. Na verdade, são contribuições da companhia, né, para a revisão tarifária. Obviamente, todos aqueles temas, né, que são de conhecimento aí do mercado, né, que são, como foi citada na própria base de ativos regulatórios, questões importantes. Mas, assim, Carolina, a gente pode dizer que a gente passou pelas 9 notas técnicas, né? A gente fez um trabalho minucioso em cada uma delas. E, assim, todas as questões que são relevantes a gente está trazendo no sentido de fazer contribuições, né? A gente já conhece, por exemplo, no mercado, que tem, por exemplo, inconsistências em relação ao WACC, isso é sabido no mercado, isso é algo que a gente já está apontando. Tem outras questões que também são de conhecimento, mas que nesse momento a companhia prefere não falar, né, até para não criar expectativas. Tá bom, Carolina?
Tá bom, então. Obrigada.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Anderson, da Alken Resource. Sr. Anderson, pode prosseguir.
Olá, pessoal. Obrigado pela minha pergunta. Só a respeito de um ponto aqui, em relação ao resultado, está até bem claro, mas em relação especificamente a um ponto ali da ata do dia 21 de janeiro, né, desse ano, em que foi mencionado ali até pelo presidente do Conselho, né, que o Ministério Público do Estado, né, do Paraná, interpôs lá uma ação, né, questionando até a fórmula de cálculo dos índices de reajuste tarifário. Ainda que a Sanepar, na minha percepção, tenha um embasamento, isso seja algo até bem, bem fundamentado, eu queria ver a percepção de vocês, se há algum risco adicional, né, se foi, tem algum detalhe adicional sobre esse ponto aí que vocês possam atualizar para a gente. Obrigado.
Bom dia, Anderson. É o Cláudio que fala. O Ministério Público faz o papel dele de controle externo, atuando pró-sociedade. Então, isso para nós é uma coisa natural. E como você já disse, nós temos embasamento aqui suficiente para comprovar tudo aquilo que foi feito. Não é? Então, estamos tranquilos quanto a isso. Vamos colaborar com o Ministério Público em tudo que for necessário. Mas nós temos a certeza absoluta que eles entenderão, fundamentando isso de forma técnica, sendo fundamentado de forma técnica, e não teremos nenhum problema em relação a esse fato.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9.
Bom, eu aproveito esse intervalo, então, recapitulando um pouquinho, algumas coisas já foram ditas, mas acho que é importante retomá-las. A questão da pandemia, né, pelo Covid-19, a estiagem severa, dois grandes fatos que impactaram fortemente, principalmente a companhia, que necessita de água para manter os seus serviços, dizendo que esses foram mais importantes, mas tantos outros que até já foram comentados aqui durante esse nosso encontro, e tantos outros que nós enfrentamos no dia a dia, mas que aos poucos nós vamos superando, né? Na questão da pandemia, uma situação mundial, que agora começa a mostrar sinais positivos, isso é muito importante. E na questão da escassez hídrica, especificamente, foi feito um trabalho muito forte, um trabalho brilhante pela nossa diretoria adjunta de comunicação, onde houve uma adesão e uma compreensão muito grande dos meios de comunicação do Estado, que colaboraram muito com esse trabalho junto à população, no tocante à economia, uma campanha denominada 20%, que era o que nós precisávamos. Nós chegamos lá entre agosto e setembro com 25% de toda a nossa reservação. Isso já estava virando perto de um caos. E dali em diante nós começamos a reverter, não só com a campanha, que foi muito forte e trouxe de imediato resultados importantes, mas também com as chuvas que começaram também entre novembro e dezembro. Não só isso, com todo o trabalho de utilização de fontes alternativas, como cavas, pedreiras, transposições de rios que nós nunca havíamos utilizado, não é? Então, isso foi uma soma de ações e que chegamos agora aí perto de, estamos perto aí dos próximos 50% de reservação aqui no sistema integrado da região metropolitana de Curitiba. Mas como nós temos ainda um horizonte incerto, a pandemia, mesmo tendo a vacina, isso não se mostra a resolução de um curto prazo. Da mesma forma, nós temos a situação da escassez hídrica. Então, nós estamos antecipando alguns investimentos, criamos outras parcerias e até pelo menos aí o mês de maio, junho, nós teremos também essas soluções agregadas ao nosso sistema de reservação e que, se as chuvas também contribuírem, nós teremos aí, chegaremos próximo dos 70% de reservação. Aí já uma situação bem mais tranquila e também a possibilidade do final ou da diminuição do rodízio. E falando um pouquinho de chuvas, além de todas as obras feitas e que estão sendo feitas, nós também fizemos aquele trabalho, estamos fazendo um trabalho de semeadura de nuvens, algo muito importante e que demonstrou resultados valiosos. E esse trabalho continua pelo menos até abril. Enfim, eu aproveito até esse momento também para dizer que a companhia se mantém firme nos seus propósitos, atentos à questão da segurança jurídica. Nós temos que ter muita cautela, muita prudência na movimentação, até na nossa fala, né, diante de todos os atores que acabam permeando esse nosso cenário, esse nosso setor. Mas eu quero dizer a todos que a companhia, então, segue firme, E nós sairemos certamente muito mais fortes após o término desses eventos, seja da pandemia, seja da escassez. Foi uma lição muito grande, acho que para todos, e em especial aqui para a Sanepar, e eu só vejo isso como pontos positivos. Nós vamos, sem sombra de dúvida, sairmos mais fortalecidos e capacitados para novos eventos, sejam casos fortuitos ou de força maior, mas certamente mais fortes. Muito obrigado.
Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem da senhora Thaís, da Valor Econômico.
Oi, bom dia. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão da seca. Pelo que eu entendi, então, em maio, junho, se vocês chegarem a esse nível, a ideia seria afrouxar ou acabar com o rodízio, só para esclarecer. E eu também queria perguntar em relação a novo marco, como que vocês têm se preparado aí para se adequar às novas regras. Obrigada.
Thaís, eu vou passar para o nosso diretor de meio ambiente, o Dr. Júlio, e vai falar a primeira parte da sua pergunta, tá bom?
Tá certo, obrigada.
Thaís, bom dia a todos. Como foi falado, já a partir de novembro, com chuvas mais abundantes, inclusive acima da média, os reservatórios da região metropolitana começaram a se recuperar. Hoje estamos com um pouco mais de 48% e os reservatórios subindo. Então, a tendência e a nossa esperança é que, se as chuvas se mantiverem regulares e na média, no final do mês de março nós estaremos próximos a 60%. Atingindo esse nível, nós podemos começar a ter estratégias de reduzir o rodízio. O rodízio não vai ser reduzido, não deve ser reduzido totalmente, né? Cessado totalmente, mas sim estratégias de reduzir gradativamente a frequência do rodízio, para que também nós possamos monitorar o volume de consumo, o volume dos reservatórios, e esses novos investimentos que devem entrar até o final de julho possam apoiar o sistema. Então, nós entendemos que, mesmo atingindo ou não os 60% em março, a companhia tem condições de manejar melhor o rodízio e tem mais ferramentas para passar o período de outono e inverno que menos chove. Então, nós estamos muito mais seguros e tranquilos para manejar esse problema.
Obrigada.
Bom, Thaís, em relação ao novo marco, a empresa vem já se preparando há pelo menos 2 anos, que é o tempo dessa gestão, atentamente. Eu, particularmente, passei um bom período em Brasília em 19 e algumas poucas reuniões em 20, pelo menos presencial, mas de forma remota falamos muito sobre o tema. A companhia já tem pelo menos 3 modelos de estratégia para esse fim, mas você sabe, por motivos óbvios, que eu não posso antecipá-los, não é? Mas nós estamos, sim, digamos, preparados. Nós entendemos, vemos com bons olhos o novo marco, com alguns pequenos ajustes, mas o que eu posso dizer a você é que a companhia está preparada para esse novo momento.
Obrigada.
Lembrando que, para fazer uma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que, para fazer uma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao Sr. Abel Demétrio para suas considerações finais.
Em nome da Companhia de Saneamento do Paraná, agradecemos a presença, a participação de todos, a presença aqui dos meus colegas, e fazemos votos de um feliz 2021 a todos. Obrigado.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.